Boa tarde, Xavier.
Boa tarde, Felipe. Boa tarde, amigos da CBN. Mas não estou fantasiado ainda.
Ah, mas a camiseta aí, não sei se dá para ler no ar ou não, está um pouco fantasiada aí do Xavier. Tem palavrões na camiseta do Xavier, né? Vou apresentar um pouquinho o nosso entrevistado aqui. É o Dielson Chilipac. Ele possui formação acadêmica em administração de empresas, habilitação em comércio exterior e pós-graduação na ISAE FGV, em controladoria e finanças. Começou a carreira profissional, então, na área bancária. E depois uma vivência de mais de 10 anos na área, tradição de família, advinda de avô e pai, falou mais alto e lá em 2001 ele ingressou no ramo das carnes, onde procura se aperfeiçoar cada vez mais. Ele é proprietário da Espaço Angus Prime, da DAP Boutique de Carnes e da tradicional Casa de Carnes Pé de Boi. Além disso, ele teve a oportunidade de dar aula no Espaço Gourmet, aula de cortes bovinos e também churrasco. Hoje ele é especialista em cortes e cada vez mais agrega conhecimento na arte de lidar com as melhores carnes. Dielson, seja bem-vindo.
Muito obrigado, obrigado pelo convite. Prazer sempre estar aqui.
Falar de carne é sempre bom, né? Eu gostaria que você começasse dizendo assim, Dielson, a diferença nesses anos todos que você já está no mundo da carne, que não teve jeito, vem do avô, vem do Almir, que é o pai dele e tal. E mudou muito, né? Mudou o tipo do corte, mudou a preferência do público de uma maneira geral, né?
Ah, acredito que nos últimos anos nós tivemos uma mudança gritante, assim, daquilo que o cliente e o consumidor busca por carnes, né? Antigamente você falava em cortes de carne, não se colocava o a mais, se é Angus, se é Zebu, se é Nelore, apenas carne. Era alcatra, patinho, coxão mole, contrafilé, não existia o bife de chorizo, não existia o entrecô. Então, junto com essa busca por mais qualidade, eu acredito que hoje o consumidor ele busca também por cortes diferenciados. E aí nós temos cortes que são influenciados por sul-americanos, europeus. Você tem o entrecote, né? Que é o europeu. Você tem o ojo de bife argentino. Mesmo corte, mas cada um tem até uma forma de preparo diferente para esse mesmo corte.
Tem muita influência dos norte-americanos também, com peito, uma coisa que não existia antes aqui, né?
Ah, os norte-americanos, eles buscam muito por cortes maiores, né? Aí você tem lá o brisket, que hoje em dia é comum, mas é o peito bovino desossado, uma parte específica dele ali que você tem uma qualidade para assar. Você tem aquele tipo de rub que eles usam na carne, que você tem o dry rub, o black rub, que tem ali a composição de várias especiarias para que você faça aquela crosta que eles tanto gostam. Eles usam muito da smoker, né? Que você faz com que ela asse e também amacie a carne, dê esse sabor defumado. Então, tudo isso dá uma diferença. Assim, hoje em dia, eu acho que os meios de comunicação eles vão difundindo cortes, preparos. Tem muita informação de como preparar cortes, né? E aulas de culinária via TV, via rádio, via internet. Então isso faz com que o cliente muitas vezes vá buscar um corte de carne para aquele preparo que ele busca.
E a gastronomia ganha com isso, com essa procura mais específica de cortes, essa procura mais específica, mais diferenciada?
Ah, eu acho que há um ganho, mas tem que saber também entender que muitos desses cortes gourmetizados não passam dos cortes dianteiros do boi. Você tem ali a paleta bovina, você tem vários cortes que antigamente eram aqueles deixados de lado, né? E que hoje, com raças boas como as que nós temos hoje à disposição, nós temos carnes maravilhosas para trabalhar ali que vêm de cortes mais tidos como de segunda, que eu concordo com quem disse que não existe carne de segunda e sim boi de segunda. E nós temos aqui Angus de qualidade produzido no Paraná, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que olha, eu acho que no mundo estamos bem cotados, assim, com o nível de carne que chegamos.
A paleta é o shoulder, né?
É, você pode tirar a tradução literal seria o shoulder, mas ali dentro da paleta você tem cortes
paleta
como
é a perna dianteira.
Você pode tirar o short rib, que está ali naquela parte das 5 costelas do dianteiro. O animal tem 5 no dianteiro, 8 no traseiro. E essas 5 do dianteiro, se você deixar um pouquinho comprido ali o acém, com aquele ossinho, você tem o short rib. Antigamente o acém era aquela carne, o acém, né? Para fazer de panela e tal. Hoje em dia um short rib na grelha fica tão bom quanto sendo de Angus, uma raça melhor.
E você deu aula da aula de corte bovino. Você vê que as pessoas já chegam já sabendo mais dos cortes ou elas estão descobrindo esse mundo?
Não, é incrível como você acaba... Eu tenho vídeos de preparo de cortes dentro da nossa boutique de carnes no mercado municipal. E aí as pessoas chegam e ficam olhando aquele corte, como que aquela carne pronta no balcão saiu de uma peça macro, de um dianteiro, de um traseiro. E você vê o quanto essas pessoas elas têm intenção e gostam do negócio a ponto de se propor um dia a te ajudar a fazer um corte porque tem a vontade de preparar. Então isso acendeu uma luz para nós que a gente pretende estar elaborando um projeto aí para passar para as pessoas esse conhecimento e tanto para aquele que quer fazer um churrasco, quer aprender uma desossa e da desossa à grelha, e também para aquele que quer usar isso de forma até profissional, porque eu acredito que hoje o mercado, de forma geral, os açougues, supermercados, nós temos uma demanda muito grande por profissionais de qualidade nessa área, né?
Mas não só bovino, seriam aulas de desossa de suíno, de caprino, de
nós,
ovino? Não?
Nós hoje temos esse preparo em todas as carnes, ovinos, caprinos, suínos, bovinos. Então, para que a gente dê uma aula, assim, um módulo que desse de todos esses cortes, tranquilo, até coelho, né? Até o coelho, muitas vezes, nós trabalhamos desossando o coelho e moendo, para alguns que querem terrine de coelho, eu acredito. E, então, isso a gente está...
Aliás, isso é muito bacana, Felipe, porque eu vejo por mim, não é para mim, as pessoas que querem, ele faz o que a pessoa quiser. Ah, abre uma barriga de porco que eu quero rechear, enrolar e não sei o que. Como é difícil fazer aquele negócio de enrolar, você leva, põe as coisas ali dentro e ele enrola lá e amarra tudo certinho, né? São serviços extras que eu acho que hoje vem muito bem, né, para gente que não sabe fazer isso.
Ah, mas eu acho que é o diferencial, né? A coisa pronta, a coisa pegue leve, essa nós temos hoje opções, né? O que nós nos propomos a fazer é justamente trazer para esse cliente coisas que ele viu numa internet, numa aula de culinária lá, uma pancetta, ele tem a vontade de fazer. Talvez o recheio dessa pancetta nessa aula tenha sido diferente daquela que eu poderia deixar pré-preparada para ele. Então, muitas vezes ele vem, eu preparo a desossa dessa costela com couro, virando a pancetta e aí recheando ela com os itens que ele quer. Muitas vezes ele busca dentro do próprio mercado municipal, traz para nós lá, eu já faço esse preparo, a amarração, e a pessoa leva para casa pronta para estar temperando ou mesmo direto no forno. Então...
E nesse sentido, né, do que a pessoa quer, na hora ela pede, ali às vezes acaba circulando pelo mercado municipal, como você falou, tem muito espaço para experimentação ainda? Você olha e fala assim, opa, agora eu vou inventar algo aqui.
Ah, sim, todo dia você troca com o cliente, né? Porque se eu fosse escrever um livro de culinária, eu não precisaria colocar minhas histórias. Se eu colocasse as histórias que eu ouço no balcão todo dia, receitas, eu escreveria um livro a cada 30 dias facilmente com receitas novas, porque cada um tem uma forma de preparo, né? O Xavier, por exemplo, ele tem uma terrine dele que é dele. Eu não passo para ninguém como é que é, porque eu preparo o pré-preparo do que ele faz, né? Mas eu tenho hambúrgueres de algumas hamburguerias que têm aquela fórmula, então eu não passo para terceiros aquela fórmula que me pedem para que ele... Então, tem espaço para criar cada dia coisas novas e um hambúrguer que até vou citar aqui, um hambúrguer com gordura de pato, que um cliente costuma fazer. Ele pega a gordura de pato, como gordura contendo ali no hambúrguer, e a carne bovina. E eu já provei, eu, sinceramente, não vi coisa melhor. A gordura de pato, na culinária saborosa francesa, eles fazem fritura de batata nessa gordura de pato para dar sabor, né? Então,
eles confitam a coxa do pato na gordura, né?
Confiam na própria gordura. Então, essa gordura do pato é uma gordura saborosa. E no hambúrguer, a ideia dele funcionou super bem. Agora é uma dica aí para quem quiser.
Você estava falando de boi de segunda, carne de segunda, do boi de segunda. Uma vez ele me disse... Felipe, amigos da CBN. Falando em costela, eu falei, eu fiz vários tipos de churrasco, mas nunca fiz costela porque eu não tenho paciência. Acordar às 5 da manhã, enrolar, aquela coisa que eles fazem. Ele falou, e se eu te disser que em 3 horas você faz uma? E me deu uma coordenada, mas é uma costela de Black Angus, né?
O boi é um boi que ele é abatido de forma precoce, um animal que com 16 meses você está abatendo. Você tem o Zebuio Nelore, que é a média de 25, 26 meses, quando a arroba do boi está interessante para o criador do boi. Senão ele deixa lá 28, 30 meses, né? Então você tem um animal que ele é muito mais jovem no abate. Essa carne é uma carne com muita qualidade e você consegue antecipar o preparo dela comparado à carne que demanda de um tempo maior de assado, né?
Tem a questão da carne de segunda, né? Que você falou lá no começo, o Xavier retomou agora. Como é esse processo da escolha da carne, né? Quão fundamental isso é para o resultado funcionar bem lá no final?
Eu acho que você constrói parcerias muito boas nessa área que nós atuamos de açougue, né? O cliente, quando ele compra da gente, ele compra com os olhos fechados, uma vez que ele entende que nós somos muito criteriosos na compra. Então, hoje, eu dou preferência para cooperativas que estão estabelecidas aqui no Paraná, como a Cooper Aliança, a Castrolanda, que produzem com muita qualidade, um trabalho que desenvolve o nosso estado e que a gente pode abrir as portas para que eles estejam como parceiro nosso, né? Então, eu sou muito feliz hoje em ter a Cooper Aliança produzindo um Angus de muita qualidade. Alguma coisa vem também do Rio Grande do Sul, que é pioneira em Angus, tem uma área muito boa de Angus, Black Angus, Hereford, o Aberdeen Angus, que é o Black, é a Aberdeen Angus, né? Então, você tem aí essas raças muito boas, você tem uma qualidade nisso tudo. Então, o cliente, quando ele compra sabendo que nós fizemos boas aquisições para que ele também tenha uma felicidade no churrasco dele, né? Porque é muito ruim você convidar pessoas e preparar uma carne, pô, essa dura. Carne está dura, essa carne não tem, né? Então não é o caso. Então a gente prefere entender que hoje não se consome mais carne como antigamente. Você consome carne com qualidade em alguns dias específicos. Então é melhor você investir mais e ter uma qualidade do que fazer o carrinho cheio de coisas não tão boas.
Né? E as variedades, né? Porque você não tem só carne bovina, evidentemente, tem cordeiro, tem carne suína, que são mais comuns, mas você tem carnes completamente diferentes, né? Até jacaré, não é?
Sim, hoje nosso cliente ele nos procura muitas vezes, às vezes até o cartão de visita, né? Buscando por carnes exóticas. Nós temos lá hoje todos os cortes de pato. Não é mais exótico, mas nós, como há muitos anos já trabalhamos, pato, marreco, codorna, rã, jacaré, avestruz, galinha de Angola mesmo, que o pessoal consome muito. Então, todos esses cortes que tenham a autorização para consumo, para abate e que tenham aprovação para ser comercializado, nós sempre estamos buscando porque nós estamos atendendo um público que tem essa demanda. Ele entra na loja muitas vezes buscando por isso. E aí ele aprecia, verifica as opções que nós temos em outras carnes, né? E aí a gente faz o cliente.
Esse é o CBN Sabores dessa sexta-feira. Nós estamos conversando com o Dielson Chilipac. Estamos entrando no carnaval, falamos até de carnes exóticas carnaval. Aqui e tudo mais. E na semana que vem, o Xavier sempre traz uma pontinha aqui de quem vem na semana que vem. Temos convidado já, Xavier?
Temos um convidado, um chefe de cozinha, que é cliente do Dielson, inclusive, que é o Ivan Lopes. O Ivanzinho, que é de dois restaurantes, né? Ele tem o Muqueca e tem o Coin. São dois restaurantes com estilos completamente diferentes. Tem algumas novidades que ele está apresentando e vai lançar uma aqui na sexta-feira.
Antes da gente dar tchau para o Dielson, vou provocá-lo aqui. Uma sugestão de carne para o carnaval.
Carne para o carnaval? Acho que tem que ser uma carne um pouco mais leve, assim, uma coisa rápida de fazer. Você não quer se prender tanto no churrasco, né? Deixar esse churrasco aí para o pós-carnaval, para os fins de semana de frio que vem pela frente aí em Curitiba. Mas ali você tem que fazer ali eu acredito que um bife de chorizo, um entrecô, um corte rápido de você estar fazendo, uma linguicinha bem temperada, valorizando muitas vezes a produção aqui.
Linguiça
aqui,
de,
né?
Pato?
Linguiça de pato, tem uma linguiça de pato muito boa, linguiça bovina também nós temos muito boa. Então tem variações aí para você montar o teu churrasco, mas sempre coisas grelhadas, cortes grelhados e de rápida forma de preparo. Né?
Se o Dielson Chilipac, o entrevistado de hoje do CBN Sabores, aqui com o Luiz Augusto Xavier também, muito obrigado pela entrevista, Dielson.
Obrigado a vocês, eu sempre estou disponível aí para estar batendo papo sobre cortes de carne ou na área aí.
Até a sexta que vem, Xavier.
Até a sexta que vem.